A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Salve, você está no Terceiro Milênio. E a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Muitos recusam a se conhecer por estarem dominados por essas duas energias, pelo mal puro, que é a energia magnética, e pelo fogo puro, que é a energia elétrica. Dominados por essas energias, não encontram solução satisfatória, porque os desacertos continuarão de uma forma tal. Os pensadores não vão poder resistir, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não haviam desacertos na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar os pensadores, como aí estão todos sendo lapidados nessa classe de sofredores imortais pelos desacertos do pensamento. Se o pensamento fosse feito para acertar, não havia desacerto na vida dos pensadores, que há muitos milhões de milênios todos vêm pensando, procurando acertar e sempre por acertar, e até hoje aí estão pensando, procurando acertar e não conseguem. Só estão os desacertos de todos os jeitos, de todas as maneiras, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não havia mais desacertos na vida dos pensadores. Há milhões de milênios que todos vêm pensando e já eram para dar por ela, que o pensamento não foi feito para acertar, porque há milhões de milênios todos vêm procurando acertar e sempre por acertar. Já eram há muito para terem dado por ela, que o pensamento não foi feito para acertar, e sim para lapidar os pensadores. Por isso, estão aí como sofredores imortais, sendo destruídos pelos desacertos do pensamento, para ver que já eram para ter dado por ela há muito, que o pensamento não foi feito para acertar, e procurar raciocinar. Hoje, todos que já passaram a se conhecer dizem: é verdade, há milhões de milênios que todos vêm pensando e nunca conseguiram acertar. Hoje, mantém os pensadores aparentemente certos pelo poder da força. E pelo poder da força é que todos vêm mantendo o pensamento dos pensadores e de uma disciplina rija e de leis rijas para reger os pensadores que sempre viveram desequilibrados, dando o que fazer às forças que regem todos e as leis que regem todos. As forças que regem todos e as leis também. Então, tem que ser na pressão, uma lei rígida para segurar o pensador, o pensamento, porque o pensador enlouquece e faz loucuras. Então, tem que ter lei mais rígida, até deveria ser mais. Mas há um desequilíbrio nisso tudo. E por isso está aí o resultado do pensamento: o desequilíbrio moral, físico e financeiro, a falência moral, física e financeira e a liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito causou a violência causou o terror causou as guerras, e as guerras causaram a mortandade. Está aí o que é o fim do pensamento. O fim do pensamento causou essa fase de salve-se quem puder e se puder. Esta fase de salve-se quem puder e se puder causou o desrespeito e por isso ninguém respeita mais ninguém. O desequilíbrio causou essa grande mortandade que está se passando no mundo inteiro, porque a fase do pensamento terminou e o pensador perdeu o direito de viver. E por isso estão passando por essa era do fogo. Esta era do fogo causou a fase de salve-se quem puder e se puder. Quando acabou a fase dos selvagens, os selvagens perderam o direito de viver e, por isso, todos foram dizimados pela própria natureza, porque começou o início de uma nova fase, a fase da civilização, que é a fase do pensamento. E assim, agora, a fase do pensamento terminou. Os pensadores perderam o direito de viver e, por perderem o direito de viver, está aí a fase do salve-se quem puder e se puder. E que a solução para encontrar o equilíbrio de todos, aquele equilíbrio verdadeiro, está no desenvolvimento do raciocínio. Se não desenvolver o raciocínio, pensando, irão de mal a pior. Como estão vendo que todos estão indo de mal a pior no mundo inteiro. Os pensadores estão indo de mal a pior Porque no pensamento, o desequilíbrio, porque terminou a fase do pensamento. E no raciocínio, o equilíbrio, porque a energia que está comandando a natureza é a energia racional, é a energia do desenvolvimento do raciocínio. Então, acabou a fase do selvagem, a natureza extinguiu todos, acabou com todos, porque era uma nova fase, a fase da civilização. E agora a fase da civilização, dos pensadores, acabou. O pensamento enfraquecendo, para terminar essa fase, porque agora a nova fase é a fase racional. Uma fase muito mais elevada. Se já mudamos de selvagens para uma fase mais elevada, que era do pensador, agora vamos mudar para uma fase muito melhor ainda, que é a fase muito mais avançada, que é a fase do raciocínio, a fase racional. Pô, filho, vamos viver muito melhor, né?
Com certeza. Essa é a nova fase e, lamentavelmente, tem que haver a mudança. A questão é essa. O que nós vivemos no mundo é a mudança. Mas a nova fase, evidentemente e certamente, com toda a certeza, e já podendo, como quem diz, beliscar um pouquinho dessa fase super brilhante, os estudantes da cultura racional podem se orgulhar de terem chegado, não digo primeiro, porque não é uma concorrência, mas de terem chegado antes para poder servir como referência e testemunhar a mudança. Porque quem faz a mudança não somos nós. Quem faz a mudança é a natureza. Quem faz a mudança é Deus, o verdadeiro Deus. Ele é que nos modifica, ele é que preparou todo o maquinário de energias e de eventos que se sucedem na natureza e na psique do ser humano. Ele preparou tudo isso, o mecanismo de tal maneira que tudo vai se encontrar aonde tem que ser encontrado. O alfa e o ômega se reunindo, todos voltando ao mundo de onde todos saíram. Porque de onde todos saímos? O mundo de Deus. Todos têm raciocínio, porque a nossa verdadeira origem é o raciocínio que nos identifica do mundo que nós viemos. E para lá nós voltaremos.
Pô, filho, o raciocínio é a identidade de Deus, né? A nossa identificação...
Na matéria.
Exatamente. Então, quer dizer, você é semelhança de Deus, está aí no raciocínio, nesse pedacinho que é a semelhança de Deus, que ficou guardado esses pedaços. É porque foi tudo se degenerando, se modificando, mas ficou a essência. E a essência é divina, o raciocínio é divino.
É. Às vezes, a gente busca entender para explicar. As pessoas que recebem a explicação nem sempre sintonizam aquilo que você explica. Então, esse processo, isso é o que eu tenho vivido esses 40 e poucos anos na divulgação da cultura racional. E outras vezes você mal começa a falar, a pessoa já vibra, se puxa, era isso que eu precisava ouvir. Eu me lembro, inclusive, um relato pessoal, mas muito fantástico, maravilhoso. Eu encontrei duas senhoras aqui no Jardim Meldon, ali perto, aliás, Bom Retiro, um pouquinho antes do Jardim Meldon. Estava eu e o Santos fazendo uma social de porta em porta e encontramos duas senhoras que, uma gentilmente desceu lá do segundo andar para vir conversar comigo, coisa rara hoje em dia, alguém sair do que está fazendo para vir conversar com você. E eu comecei a conversar com ela e logo depois veio a ajudante dela, estava dando uma de pedreiro ali na hora, uma situação assim muito familiar, muito legal, muito gostosa, e eu simplesmente, de repente, falei uma frase que a moça quase que saiu do chão, quando eu disse para ela, aquela questão do nascer e morrer, eu disse para ela o seguinte: nós morremos lá em cima, aqui nós tivemos que nascer. Quando eu falei essa frase, que ela compreendeu a vida que nós levamos aqui no chão, aqui na matéria a gente nasce porque morreu antes. Nós já falamos aqui, inclusive, num programa. Aliás, foi justamente na semana daquele programa que na social eu joguei essa frase na divulgação pessoal. A moça agradeceu-se: puxa vida, eu ganhei o dia, eu só precisava ouvir isso.
Ela desceu para ouvir isso.
E ela desceu para ouvir, quer dizer, e nós fomos embora satisfeitos, como se não tivesse feito nada, porque não somos nós que fazemos. Isto tudo é um mecanismo de anunciação que cada um já traz. Está no seu tempo certinho. Cada um tem o seu tempo certo. E é como que um pomar de fruteiras. Cada fruteira dá o fruto no seu tempo certo. É claro que quando você começa a frutificar na fase racional, a sua primeira loucura, que todos nós somos loucos mesmo, é querer que todos sejam felizes igual você. Porque quando a gente sente o que é a fase racional, a nossa loucura, a boa loucura, né, que gera um certo até desequilíbrio, mas é um desequilíbrio que eu te chamo,
equilibrado.
É, positivo.
Desequilíbrio equilibrado. Não,
é aquele desequilíbrio que só vem para bem. Porque quando você quer que alguém descubra a veracidade das coisas, não importa que você esteja desequilibrado, o positivo é o que você vibra. E as pessoas acabam alcançando.
É porque a felicidade é tanta de você passar uma coisa boa para os outros, que você vibra. E até se desequilibra de tanta felicidade, né? Da alegria de você passar um bem para o outro.
Mas veja bem a situação. Se a pessoa que está te ouvindo não estiver naquela sintonia, então você não vai
Entrar por um ouvido e sair pelo outro.
Você não transmite nada. Ainda vai ser justamente o oposto. A pessoa vai chamar você e dizer: vocês são uns bobos. É mais ou menos
que
isso.
Que chá que você toma e que você fica doido assim. Que já até falaram. Perguntaram que chá, se era chá de...
É porque os assuntos...
Cogumelos, de cogumelo que a gente toma para falar tanta coisa assim, já chamaram de malucos, de malção de coisa, e falaram, vocês tomam um chá de cogumelo para ficar loucos assim? E nós fizemos até um vídeo, que vai sair qualquer dia, qualquer sábado desse, no YouTube, no canal Terceiro Milênio, falando sobre loucura, loucos, e por causa desse comentário dessa pessoa que tomamos chá. E o Porfírio, uma coisa também. Sempre nós dizemos assim, o homem é semelhança de Deus. Então todo mundo achava que Deus era um homem.
Ou um bicho.
Bicho.
Quando as pessoas... Aí é que entra aquela velha história. Quando a pessoa é materialista e fala uma frase desse tipo, e materialista não é só aquele que...
Que gosta de dinheiro,
a matéria, não é ganancioso, essa coisa não. É. Tem os espiritualistas que não se conhecem, são todos materialistas e não sabem disso. A grande questão é essa. É essa dormência existencial que está na cabeça dos pensadores, por isso é que tinha que mudar a fase, achar que Deus é feito à nossa semelhança. Na verdade, o materialista diz assim, Deus, nós criamos Deus à nossa semelhança. Mas para não dizer que eles criaram Deus à semelhança do homem, eles disseram, Deus criou o homem à sua semelhança. Na verdade foi isso. Porque no princípio das instruções do artifício, quando a humanidade deixou de seguir o que tinha na palma da mão, foi arrumado um jeito de dominação, que tem tudo a ver até com o que está acontecendo hoje. Eu gostaria da gente comentar essa questão. Então, por não conhecer Deus, por não conhecerem Deus, o homem, para poder se manter e ter a prevalência sobre os outros, sobre os demais, eles tiveram que se organizar e criar um Deus. É claro que tinham que criar um Deus à sua semelhança, porque se não conhece, todos admitiram que era uma obra de Deus. Isso é a mais pura verdade. Todos nós somos uma obra de Deus. Mas nós não conhecemos. Então como nós vamos propagar que Deus existe? Vamos dizer que Ele nos criou à semelhança dEle. Mas ninguém sabe qual é a semelhança com Deus.
Ninguém sabia, né?
É, claro. Pois é, ótimo.
Tem que mudar esse tempo verbal aí.
Claro.
Ninguém sabe
hoje.
Não. Ninguém sabia. Hoje sabe.
No terceiro milênio, a gente sabe que a semelhança, a verdadeira semelhança com Deus, não está na Capela Sistina. Só para a gente se referir, que na Capela Sistina você tem lá um homem barbudo nas nuvens tocando
dedinho,
o dedo do homem.
Dedo lá.
É justamente o oposto, né? Hoje é energia, é raciocínio. O verdadeiro Deus vem se apresentar ao mundo com uma obra, universo em desencanto, para que todos entendam que a verdadeira semelhança está na raça. raça humana, que é de origem de Deus. Por isso a cultura de Deus chama cultura racional. E desenvolve o raciocínio. Então, o que é o raciocínio? O raciocínio é a vida eterna que está materializada no chão, que foi extinta no primeiro mundo. Como o racional superior diz, uns tantos habitantes do mundo racional, progredindo por conta própria, foram à extinção. Esta é a morte que aconteceu lá em cima. E por irem à extinção, materializou. Mas na materialização, para a formação da matéria, o verdadeiro Deus preparou o segundo mundo. Aí, ele ser o criador do segundo mundo, né? Mas quem deu consequência, na verdade, não foi ele. Isso aqui a gente, na hora, ainda balança um pouco. O segundo mundo é consequência de seus próprios habitantes. Então, o verdadeiro
Deus... Se não tivesse saído de lá, não dava causa a isso aqui.
O verdadeiro Deus, sem sair do primeiro mundo, cria o segundo mundo através dessa materialização da energia de vida eterna, que é a vida de uns tantos habitantes, e ele materializa numa máquina que hoje se apresenta para nós como sendo a máquina do raciocínio. A glândula pineal. Mas a glândula pineal, nós temos três dimensões para falar da glândula pineal. Tem a glândula pineal, que é aquela glândula residual, corresponde mais ou menos à nossa mecânica material, à fisiologia, e que produz aqueles dois hormônios, melatonina, serotonina. Quer dizer, a mecânica material, onde está materializada essa energia do habitante do mundo racional. A mecânica celeste, que é a segunda glândula pineal, ou a segunda função desta glândula pineal, que é a sensibilidade de comunicação com a parte invisível. Muito estudada esta parte, esta glândula, pelo Dr. Sérgio Felipe. A gente gosta de falar o nome dele, porque é um pesquisador da USP, e que muito desenvolve esse estudo dessa característica que a nossa glândula pineal, dentro da mecânica material, também tem. A mecânica celeste, ele não usa esse nome, mas usa o nome espiritualismo, que é a comunicação transcendental. E que muita gente confunde com a terceira mecânica, que na verdade é a primeira, que é a mecânica racional. Esta mecânica racional é que é a terceira, eu estou falando terceira glândula, porque é esta glândula pineal que o racional superior se refere dizendo que vai desmaterializar. Ele não fala em desmaterializar a glândula pineal da mecânica material. Se desmaterializar, morre. Tira a glândula pineal do bicho, o bicho ele deixa de ser aquilo que ele é.
Desliga.
Essas experiências foram feitas com lagartos, e se fizer com a gente é a mesma coisa. Então, todo bicho tem glândula pineal. Os vertebrados, certamente. Os invertebrados é um pouco mais difícil, mas é uma forma secundária de existir. Por quê? Porque a glândula pineal é a vida eterna. Na classe racional, a mecânica racional, que é a terceira glândula, ela funciona pelo desenvolvimento do raciocínio. Daqueles que já desceram de classe, essa terceira glândula não ativa. Por isso que você pode, sabendo, aí é uma questão do estudo cultural. Quando a gente sabe que esta terceira glândula materializa para a pessoa passar a existir no mundo, a partir dali o aborto é crime. Mas antes disso, o aborto não é crime contra a vida, porque a vida se transforma em todos os sentidos. Todas as vidas se transformam. Você, ao tirar um pé de alface, você estaria cometendo um crime contra a vida, pois você matou um ser vivo. Ao você matar um bicho para se alimentar, você está cometendo um crime contra a vida. O crime contra a vida racional se dá quando a pessoa está vinculada com esta glândula pineal, terceira mecânica. Aí sim é que entra a materialização do habitante na vida da matéria. Bom, isso é uma longa história, mas eu gostaria...
Ô filho, antes de você falar mais alguma coisa, você falou que nós somos animais de raça racional. Então, só um parênteses no programa, que todo mundo fala em raça, mas nós somos de raça racional. Mas o pensamento criou raça negra, raça branca, raça amarela, um monte de raça, e fez uma confusão danada, E hoje está uma briga danada que vida negra importa, a vida branca importa, a vida amarela importa, todas as vidas importam. Por quê? Porque todas têm a célula divina. Então, você não pode tirar nem a sua vida, nem a vida de ninguém do seu semelhante, porque, e nem dividir por cor, por raça, porque tudo é uma mesma raça, raça racional. E tem a parte divina. Então, todas as vidas importam, sim.
É, que é a vinculação com o mundo de Deus. Por isso, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Mas aquele que já não tem mais o vínculo, que se tornou irracional, esse você tem, pela natureza e pela necessidade que ela criou, você não tem o direito, você tem necessidade de tirar a vida do boi, do franguinho, do porquinho, porque se você não se alimentar, a natureza vai te tirar daqui.
Vai ficar sem proteína.
Este não é um crime contra a vida. Ele se torna um crime contra a vida quando você começa a fazer os maltratos. Que hoje as leis são severas, e é um dos itens que eu gostaria da gente comentar. Mas eu gostaria, antes da gente comentar isso, eu queria ouvir a nossa amiga Bernadette Catarcione falando sobre a advertência que o racional superior faz para que a gente possa chegar a essa brilhante conclusão de que a vida é eterna e há uma segunda vida, porque nós somos dois em um. Vamos ouvir a Bernadette, depois a gente comenta isso.
A vida e a organização dos seres orgânicos são de uma forma tal que os seres orgânicos fazem confusões com a vida. A vida tem as suas organizações muito claras para quem sabe viver. Mas para quem não sabe viver, torna-se desorganizada. E os seres orgânicos imperam no degladiamento, na degladiação da vida. A vida, para ser bem formada, bem constituída, firme, equilibrada ao bom viver, é preciso que os seres orgânicos e as organizações sejam todas paralelas ou adequadas ao modo de que se constitui a vida. Que a vida também é constituída de diversas organizações e de diversos meios do poder da vida. O poder da vida está naquilo que as organizações podem corresponder para equivaler à vida. O que vale o vivente ter vida, viver e não saber viver? Não vale nada. Porque quanto mais procura se organizar na vida, mais se desorganiza. E se desorganizando, mais o sofrimento o vem tragando, e mais sofrimento. É como a maré, sempre contra a maré dentro do mar revolto. E assim, estas tempestades que reinam na vida do vivente, que naufraga essa vida preciosa, por estas tempestades feitas por não saber viver, e fica o vivente a imaginar e a dizer: quanto mais eu procuro bem, mais ele de mim se distancia, mais longe fica, ou talvez no infinito, porque não enxergo o que vou fazer da vida. E fico vivente neste crepúsculo amargo, neste sonho de sofredor desesperado, neste sonho de lágrimas, neste pesadelo infernal, pensando uma infinidade de coisas e não sabendo como resolver o seu ideal. Leia um livro Universo em Desencanto.
Então vejam só, se prestar atenção, mas o livro Universo em Desencanto está logo no primeiro volume, essa mensagem de advertência. Advertência é algo de informação muito forte e que serve de base para o nosso estudo, porque o racional superior fala da vida e a organização dos seres orgânicos que são de formas, que são de uma forma tal que os seres orgânicos fazem confusão com a vida. Então nós temos aí, na verdade, duas vidas. A vida que ele se refere aqui é a vida eterna, que tem a sua própria organização, ela para existir aqui, que é a máquina do raciocínio. A organização da vida eterna na matéria é o raciocínio. E tem as organizações do raciocínio. E que dá causa a vida dentro de da planície onde toda a humanidade entrou, que foi construída e criada, com esta máquina do raciocínio, uma organização de forma paralela. Se você quer viver a vida, você tem que tornar essas duas partes paralelas. Porque a máquina do raciocínio tem as suas sete partes, as sete vibrações do raciocínio. A vibração planetária, aonde as forças do primeiro mundo começam a vibrar para gerar essas personagens humanas. Na verdade, são sete personagens humanas. E isso está no segundo fascículo da obra Universo em Desencanto. O foco de luz é o engenheiro-chefe da deformação e os sete seres orgânicos, que são sete personagens humanos. Então, estes sete personagens humanos são a organização da máquina do raciocínio. Daí, as organizações que vão ser criadas na matéria são paralelas. Quando havia a regulagem no alfabeto astrológico, tudo que era criado era feito pela astrologia. Porque da astrologia está o elo, que sempre esteve e continua estando na fase racional, o elo que faz esse paralelo entre a organização da vida eterna que materializou e veio se transformando em bicho, né, que acabou se transformando em bicho, dentro de uma organização que foi construída de forma paralela, à semelhança. Quer dizer, isso até resume aquela frase, né, nós fomos criados à semelhança de Deus. Exatamente. Então essa é a forma detalhada dessa semelhança. E estes sete personagens, só para a gente fazer a referência rápida, mas é muito longo, é muita coisa para a gente conversar, e se coçar a garganta a gente não para, é brincadeira. Então esses sete personagens, Oswaldo, aqueles sete personagens humanos, é que dão origem aos sete dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, e o domingo. Que é toda a estrutura da mecânica racional, que materializou no raciocínio, para formar o raciocínio, porque o raciocínio é matéria. O raciocínio é a materialização dessa mecânica. E aí então formou essas sete partes. São os sete personagens humanos citados nessa lição do segundo fascículo. E aí formaram-se na matéria, na transformação da planície, as sete partes do porquê nós assim somos.
Porfírio, inclusive, não em português, mas em inglês, é Sunday, é o dia do sol.
Isso.
Primeiro dia é o dia do sol.
São muitos comentários, são muitas informações. Então há um paralelo entre isso tudo. As sete partes do porquê assim somos, sol, lua, estrela, água, terra, animais e vegetais, são um paralelo, uma projeção das sete divindades anteriores. Daí criou-se o tempo, o espaço, e a deformação e a degeneração continua na matéria. Mas na mecânica racional há apenas um enfraquecimento. E aí é que entra a compreensão do porquê o mundo e a natureza tudo progride e tudo evolui. Porque esta mecânica racional, pela multiplicação na mecânica da organização, que é a mecânica material, celeste e materializada, quer dizer, a organização tem as três mecânicas, né? Só para a gente mencionar isso, para que a pessoa possa estudar claramente o que queremos dizer, se assim quiser, claro. Cada um vai chegando à sua forma de ilustrar o conhecimento. Então, essas sete partes da organização dos sete seres orgânicos é que cria o conjunto fluídico eletromagnético. Daí se criou toda essa forma de vida, mas sem conhecer as sete partes do porquê de tudo. Nós passamos a saber que existem sete partes do porquê assim somos. O tempo que está aí, os sete dias da semana, essa coisa dá uma dica muito boa. Mas a mecânica racional, esta só está sendo revelada agora, que é a vida eterna. Então a vida eterna tem as suas organizações, que são as sete personagens humanas que materializam na máquina do raciocínio, e que esta máquina do raciocínio é um corpo de energia que está mantido pela organização dos sete seres orgânicos, que são as sete partículas dessa vida eterna, que estão no sol, na lua, na estrela, e daí então passa a viver a vida da matéria. Mas a verdadeira vida não é a matéria, a verdadeira vida é a vida eterna. Então os seres orgânicos fazem confusões com a vida, porque parece que são paralelos, parece que são iguais, mas sem conhecer e sem saber desenvolver a máquina para entender estes sete personagens humanos, que são as sete divindades do verdadeiro Deus que se manifesta para formar o mundo. E aí então é melhor cada um fazer o seu estudo em casa. A advertência é essa: a vida e a organização dos seres orgânicos. Cada um vai estudando e vai tirando as suas próprias deduções. E aí fica aquela questão: nós somos a vida eterna? Mas nós, se somos eternos, como é que a gente não sabia que era? Porque estava extinto. Está materializado. A vida eterna não vive na matéria. Por isso é que a organização materializa esta energia e cria uma personagem de acordo com as dívidas ou méritos daquilo que fez, porque a matéria é a jaula que prende aquele habitante do mundo racional que abusou e desrespeitou o mundo celestial. Por isso é que nós saímos de lá, porque saímos criminosamente. Nós não saímos de lá pela vontade de Deus. Essa é uma grande informação.
Inclusive, Deus avisou, foi avisado, né?
É.
Não vá porque vão se dar mal.
Não entra, que é um abismo. Mas no uso da liberdade criada pela própria estrutura da eternidade, não poderia nunca coagir. Não houve coação de liberdade. Não. Mas a extinção foi a forma que a própria natureza e o verdadeiro Deus, porque a natureza também saiu do seu estado natural, né? Porque ao progredir por conta própria, e nós vamos entender isto mais adiante, é até poder explicar muito bem, houve uma mudança da natureza da eternidade. Então passou a ser uma natureza de transformações.
Deformada, se deformou do que era pura, limpa e perfeita, e deu causa. A gente até fala, né, a natureza é
uma parte só, né?
É uma parte, ainda tem a parte.
E essa
pura
parte
lá
foi dividida em duas. Por isso é que ficou três partes.
Muita gente fala assim: ah, a natureza é linda, né? Linda, deformada. Imagina, sem estar deformada, como deve ser mais linda
muito,
ainda.
Muito, muito melhor, etc. Mas aí fica aquela questão, Oswaldo, que dentro da vida e a organização dos seres orgânicos, tinha que aparecer a cultura racional para explicar tudo isso e exatamente entrar com essa questão. Essa verdadeira questão que todo mundo começa a entender, cultura racional. A cultura racional começa com aquela pergunta, Oswaldo. Qual é a pergunta?
Quem és tu? Que a ilusão é tanta que és incapaz de definir o teu eu.
És a vida ou és a organização ou és a projeção das duas?
É.
Isso agora cada um vai responder depois de ouvir a música, né?
Nós vamos ouvir a música Quem és tu, com Zito.
Tanta que és incapaz de definir o teu eu. Estas foram as primeiras palavras pronunciadas aqui na terra por Deus, o racional superior, anunciando a nova fase que chegou e o mundo ia sofrer grandes transformações na era do fogo. E assim ordenou que fechasse a tenda espírita Francisco de Assis, porque ele trazia lindas mensagens para um mundo feliz. Com isto acabariam as confusões entre seitas, doutrinas e religiões, perdidas nas trevas sem saber a raiz. Mas agora, com os três poderes governando a terra, vai reinar a paz e acabará guerras e a ambição vai ter o seu final. E assim vai caminhando toda a humanidade em rumo certo para a eternidade, unir aos nossos irmãos ao Éden racional. Mas agora com os três poderes governando a terra, vai reinar a paz e acabar as guerras, e a ambição vai ter o seu final. E assim vai caminhando toda a humanidade em rumo certo para a eternidade, unir aos nossos irmãos ao Éden racional.
Ouvimos a música Quem És Tu, com Zito.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
Ou então na internet, no site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Veja lá livrarias e bibliotecas, faça seu pedido de livros pela internet.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21 993 47 7255. Mande sua mensagem para nós.
E é isso, Oswaldo. Que coisa interessante que nós hoje podemos comentar para as pessoas procurarem se conhecer. Porque o importante na vida é a pessoa se conhecer. Na mensagem inicial que nós lemos aqui, porque eu acabei me detendo um pouco na análise da vida eterna, temos a análise da organização dos seres orgânicos, que é a vida da matéria, que é este conjunto fluídico, elétrico e magnético, essas sete partes, sol, lua, estrela, água, terra, animais, vegetais, as sete partículas da vida eterna que ficam nessas sete partes. Mas para elas ficarem nessas sete partes, elas têm a sua mecânica também. A organização da vida eterna tem que ser paralela com a organização dos seres orgânicos, que é a vida da matéria. Então, a pessoa que nasce no mundo e não sabe a vida anterior, que é o antes do ser, não sabe que a vida verdadeira está no corpo de energia e não no corpo de matéria. Porque o corpo de matéria é a consequência de todos os atos que aquela vida eterna pratica nas vidas da matéria. Aí se explica, inclusive, rapidamente a reencarnação, o raciocínio, que é a energia eterna materializada. Acabou aquela vida de matéria dentro da organização, vai haver o desmanche, a pessoa que viveu aquela vida vai deixar de viver e aí vai passar uma nova vida na transformação, mas sempre seguindo as leis da natureza, que são as leis das transformações. Por isso que não faça ao próximo aquilo que não quer para si mesmo. Então aí entra todas essas leis que a pessoa que não sabe se comportar, ela cria confusões e cria todos esses atritos. Então, essa visão que hoje eu posso falar, e eu tenho certeza que outros até possam falar bem melhor do que isto, mas é um convite ao conhecimento que a gente faz para as pessoas. Não há pretensão de ensinar, mas advertir, assim como o Racional Superior nos faz essa advertência. A vida é a organização dos seres orgânicos e nos convida a fazer os desdobramentos para esclarecer os demais. Então esta é a nossa missão dos pioneiros, de fazer os seus desdobramentos, mas não para ensinar, para esclarecer, para que os demais, ao pegarem o estudo da cultura racional, vão sentir essa vibração da organização da sua vida eterna com a organização dos seres orgânicos, que é esta organização social, biológica e psicológica, que a gente vive essas três dimensões no segundo mundo, na organização dos seres orgânicos, que são sete partes, em três dimensões, 21 degraus, 21 eternidades, e assim a organização dos seres orgânicos, o conjunto fluídico eletromagnético, vai dando consequência aos seres. E aí a pessoa que está vivendo aqui, que é consequência da mecânica racional, porque materializou o raciocínio, e é consequência da organização, e não sabe viver no paralelo, aí vive esses desastres todos. As leis que hoje são feitas, a lei da máscara, por exemplo, só para a gente criar aqui bem uma característica bem forte, se a partir de 1935 houve uma mudança de fase em que o pensamento enfraqueceu, as pessoas vão ficando loucas, então quem está pensando vai ficando louco, desequilibrado. E ao ficar desequilibrado, tem que haver uma lei severa, que o Racional falou naquela mensagem inicial que você acabou de ler, são aquelas leis rígidas, né? Ou rijas, que estão aqui. Então a lei da máscara é uma lei para conter o desequilíbrio dos pensadores, porque os pensadores estavam abusando das aglomerações. Então hoje é proibido aglomerar, está fazendo mal. Fazia muito mal à sociedade. Então vejam que a força invisível da natureza, tal de um cidadão chamado de corona, essa é coronavírus, ele se apresenta aqui invisivelmente para dizer que numa tacada só, em menos de um ano, ele acabou com o futebol, acabou com o Réveillon.
Carnaval, que nós estamos no carnaval.
Acabou com o carnaval, hoje é sábado de carnaval, depois vamos para o baile, né? Mas sem aglomeração, porque o vírus, minha gente, que coisa fantástica, o vírus criou toda esta situação de correção de rumos. Então, os seres orgânicos estão fazendo a correção para que a pessoa que está vivendo neste mundo saiba que é, que tem dentro de si uma organização paralela que se chama glândula pineal com G maiúsculo e P maiúsculo, que está materializada em forma de máquina do raciocínio no istmo do mesencéfalo. E essa é a advertência do raciocínio.
Porfírio, como a gente diz no popular, baixou a crista de muita gente, né?
Não, de todo mundo.
É.
A mim, inclusive, porque ao cercear, ao evitar a aglomeração, ela está cerceando também a sua própria liberdade. Então você que também já não tem toda aquela liberdade, porque agora você tem que usar máscara.
Limitou as pessoas, né?
Todos estão intimidados. Aí nós temos dois grupos. As pessoas todas estão intimidadas, todas mesmo. Agora nós separamos em dois grupos. Tem as que estão intimidadas, se borrando de medo, porque não sabe o que está acontecendo, e tem as pessoas intimidadas para entender que também todos têm o seu próprio limite. Porque, afinal de contas, quem está neste mundo é porque já passou dos limites, pelo menos várias vezes. Passamos do limite no primeiro mundo, passamos do limite no alfabeto astrológico, e iríamos passar do limite novamente. Então, está na hora da gente entender que nós estamos vivendo nesse mundo de favor com a natureza, que é a organização dos seres orgânicos. Mas isso quem vai nos explicar é a Heleda, de Formiga, Minas Gerais.
De favor, vivem todos que estão nesse segundo mundo, dependendo do que a natureza lhe dá a troco de nada, para o sustento de si mesmo e de todos. Para ver que todos vivem de favor, sendo favorecido em remédios e tudo que a natureza lhe dá a troco de nada para o seu sustento. E esses que vivem de favor assim, desta maneira, se recusam a se conhecer, a saber o porquê que são assim? Não querem saber por que vivem assim? Não querem saber o porquê estão vivendo assim? Vivem sem se conhecer e não procuram a se conhecer para saber o porquê vivem nesse segundo mundo de favor? Favorecidos pela natureza em tudo, a troco de nada, a troco da ingratidão, pois se recusarem a saber o porquê todos assim são. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, vivem incomodados com estes parasitas da natureza, ingratos e mal agradecidos, por não procurarem saber por que são assim. Os gratos e os reconhecidos são os que passaram a se conhecer. Procuram saber por que são assim, vivendo neste segundo mundo, dependendo dos favores da natureza. E todos esses que não procuram saber o porquê são assim e nem querem saber, se transformam para as classes inferiores, por serem mal, por serem ingratos e mal agradecidos, por aí estar o conhecimento verdadeiro da natureza. E esses mal agradecidos, a quem lhe mantém, se recusam a saber por que são assim. O que é que acontece? É irem mesmo se transformando para a classe inferior a que está, por não quererem tomar conhecimento do porquê são assim, se fazendo passar, aparentemente, pelo que não é, por ser igual a todos que aí estão, sofredores e mortais, e por isso sofre e padece o que parece que sabe muito e sofre e padece quem nada sabe. Qual é a diferença de quem sabe, de quem pensa que sabe muito? Não é nenhuma, porque não deixa de ser um sofredor imortal, igualmente que nada sabe. Se é sofredor imortal, é igual a todos. O que adianta pensar que sabe muito e ver em si mesmo que não sabe nada, que é igualmente ao que nada sabe? O saber do nada, o que adianta? Nada. E por isso, pensa que sabe muito e vive de favor nesse segundo mundo, dependendo da natureza que ele mantém. E teima em viver sem se conhecer, sem saber por que assim é. Vivendo contra si mesmo, por viver sem se conhecer. Quem vive sem se conhecer, vive contra si mesmo, porque vive sem saber por que vive, porque vive sem conhecer por que vive. E assim, quem vive sem se conhecer está vivendo contra si mesmo, por não saber dizer o porquê assim é e o porquê todos assim são, vivendo de favor nesse segundo mundo, como verdadeiro parasita da natureza, por não querer saber o porquê que assim é, vivendo por ter vida, sem saber o porquê da vida, por viver sem se conhecer. E esse é o estado de toda bicharada que vive sem se conhecer. Adoradores das ficções imaginárias, como a imaginação fixa no que não existe e nunca existiu. E esse é o estado dos primários, magnetizados pelo magnetismo da mecânica material. Leia os livros Universo Desencanto, de Cultura Racional. Salve!
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Alô, meu povão! Olha a Cultura Racional aí, gente! Gira, 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 o mundo vai girando.
O equilíbrio é lei natural. Da redenção vem união do raciocínio, apresentando o seu carnaval. Foi, gira, 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 o mundo vai girando. O equilíbrio é lei natural. Pra redenção vem união do raciocínio, apresentando o seu carnaval. Em pensamento viajando, pelo espaço sideral. Ao além, eu perguntei o porquê do bem e o porquê do mal. Foi a vez da natureza responder meu perguntar. O homem é um viajante nessa vida que não sabe de onde veio e nem onde vai chegar. Induzido pelo ego cruciante, quer ter bastante tudo em seu poder.
Essa música que nós estamos ouvindo é Sete Pecados Capitais com o Zito. E como hoje é carnaval, tinha que tocar um samba, né?
E o carnaval racional. Então, aí está a nova fase, substituindo, na prática, o carnaval, que era uma aglomeração onde as pessoas se comportavam igual bicho, e agora, no carnaval racional, as pessoas se comportam igual gente. Porque Deus, o verdadeiro, fez gente, não fez bichos. E a organização, ou as organizações criadas pelo pensamento, degeneraram e enfraqueceram e transformaram gente em bicho. Daí o irracional, daí a parte invisível magnética. Tudo já foi gente, e aí então virou bicho. E aí está o carnaval racional recuperando quem é gente, voltando ao seu estado natural, né, João? E é isso aí.
Isso aí.
Mas vejam bem que ainda há uma transformação muito grande e precisamos de uma grande proteção, que na prática é muito bom a gente conhecer e que a nossa amiga Beth vai fazer um resumo bem rápido para nós da proteção que todos nós precisamos, que nós sabemos, está em cima. Beth.
O que mais a gente percebe hoje em dia é a falta de paciência, a falta de amor, a falta de compreensão, ou seja, a falta dos bons sentimentos dos seres humanos para com seus parentes, com seus amigos, com seus vizinhos. E tudo isso é consequência das coisas que estão acontecendo. As pessoas estão tão temerosas com tudo que está havendo no mundo, preocupadas porque existe muito desemprego, existe muita violência. Sempre existiram essas coisas, mas agora a intensidade é maior. O ser humano está sendo obrigado a ficar isolado. O ser humano está sendo obrigado a procurar meios de sobrevivência e não está encontrando. Tudo isso acontece por causa do próprio ser humano. Mas as pessoas se isolam, as pessoas se tornam egoístas e tentam e buscam desenfreadamente uma solução. As pessoas querem saber como vão se proteger, como vão se proteger, se guardar e proteger e guardar seus familiares, seus amigos. E não conseguem encontrar uma solução. Porque a verdadeira proteção não está na mão do ser humano. Se nós tivéssemos o poder de proteger, de guardar, de salvar o outro, as coisas seriam bem melhores. Mas não somos nós. O nosso racional superior, o nosso Pai, ele nos deixou a explicação. Ele nos deixou exatamente assim. Só quem pode guardar todos é a Voz Suprema Universal. Esta é que é a verdadeira guarda de todos que estão atualizados com os livros nas mãos. Porque os iniciantes, os que andam corretamente certos, estão guardados pela Voz Suprema Universal. Mas os iniciantes que não andam direito estão por conta da fase de salve-se quem puder, e se puder. Ou seja, num pequeno trecho do livro Universo em Desencanto, está a explicação. Está a receita de como nós vamos ser guardados, de como nós seremos protegidos. Apenas seguindo a recomendação do Pai, que não nos obriga a nada, apenas nos ensina. Que basta que a gente esteja com o livro na mão, que a gente aprenda com amor, que a gente siga a recomendação. Então seremos guardados, que a gente ande direito. E é isso que a humanidade precisa entender, que não é apenas ler e simplesmente ler. A gente tem que seguir a orientação e passar isso para os nossos irmãos, para os nossos familiares, para os nossos amigos. Está aí a receita de como nós vamos ter a guarda, ter a proteção que leva à salvação. É simples, não adianta ficar correndo para lá e para cá buscando respostas aonde elas não estão. Leia o livro Universo em Desencanto e aprenda quem é que vai te guardar, quem é que vai te salvar. Salve!
Um programa cultural para a nova geração, Terceiro Milênio.
Vamos aos abraços então?
Coração aberto, abraça a todos como irmãos. Seja ele inglês ou francês, americano, japonês ou alemão. Do mesmo elo pra frente, Brasil.
Abraçando a todos os nossos colaboradores do programa Terceiro Milênio, Mauriciana, no Jardim Cachoeira, em Nova Iguaçu, a Cecília Cascadura, no Rio de Janeiro, Nelson Ferreira, no Meier, no Rio de Janeiro, Antônio Chamorro, em Piratininga, São Paulo, a nossa amiga enfermeira Pedra Gaiducas, em Sorocaba, São Paulo, a Sandra e o Antônio Jaques, em Cachoeira de Macacu, Rio de Janeiro, e a toda a nossa equipe sendo abraçada aqui pelo programa Terceiro Milênio, Dr. Carlos Haas, professor Horta, o Léo Lima, Sônia Regina, de Socorro, São Paulo, a Bernadette, de Nova Iguaçu, Luiz Cláudio, a professora Nádia, também o Edivaldo, e a Heleda, de Formiga, Minas Gerais, o Paulo Loreto e Cíntia Loreto, em São Paulo. Toda a nossa equipe, e ainda tem muito mais gente que a gente às vezes nem lembra, mas todos fazem parte da equipe Racional. Também a mandando aquele abraço para Sorocaba, o Miro e a Cecília Negrini, que está na nossa equipe, vez por outra. Um abraço, Cecília. O Alvin Quimas, a Alice, a Márcia e a Marlene Moraes, em Sorocaba, né, São Paulo. Também um abraço para o João Carlos Santos e Priscila Leme, de Itapecerica da Serra, o Pedro e Benedito, de Pinhal, e Inês Cesário de Almeida, de Socorro, São Paulo, a terra da nossa amiga Sônia, Mary de São Bernardo, a Cida de São Paulo, aquele abraço no coração, Nelson e Selma Redaelli, de Catanduva, São Paulo, e a formosa família Santos, hoje, especialmente, rapidamente, um abraço para o nosso pingo d'água, né, grande amigo Anderson, que é o filho da Beth, e que a Beth é a filha da professora Iracema. Um abraço para Campinas também, para a nossa amiga Amásia, da Livraria Racional, lá em Campinas. Lembrando a vocês, tem uma Livraria Racional em Campinas, com a nossa amiga Amásia. Um abraço, Amásia. Um abraço também para o Celso Veloso. Também um abraço para o Jefferson Rio Claro, Gilson de Caquacetuba, Marta Chuí, doutora Yasioski, em Vilhena, Rondônia, Sônia Pecorona, em Nova Iguaçu, Dona Carmelita, em Bangu, aquele abraço.
Abraço, Dona Carmelita.
Wilson Pantoja, de Pilares, no Rio de Janeiro, Otávio de Jacarepaguá, também no Rio, Casal MM, Magni Madalena, em Benfica, Carlos... O cantor Santos e Vilma e Álvaro, lá em São João de Meriti, Anderson PP em Niterói, Wagner Ribeiro em São Fidélis, Guaria Caravana Racional de Taucara, Josélia de Santa Maria Madalena, não podia esquecer, a terra da eterna Dercy, e também um abraço lá para o Piauí, Ronald Rafael e vereador Mascarenhas, em União, e Edilson Duda e João Rosa em Castelo do Piauí, e Geralda de Juiz de Fora, Iranides de Brasília, Sérgio Elizabeth Leite de Curitiba, Luiz Miguenze em Bian Santa Catarina, Andrei de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e Márcio Momesso em Floripa. Aquele abraço a toda a galera que nos ouve no Brasil. E do exterior, Oswaldo?
Elisa Lopes, Jennifer Lopes e Alan Lopes, Westminster, Califórnia, Altv Fernandes em Tustin, também na Califórnia, Eli Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio Desidério e Gabriel, lá em Nova York, Michele Mercado, Sália Azevedo e Eduardo em Miami, na Flórida, Edgar em Chicago, Casimir Taylor em Ohio, Derek no Texas, Sônia Henderson, Montanha Oliveira, Igor Cláudio Oliveira em New Milford, Connecticut, Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa, a Maria Ferreira, Manuel Ferreira, Manuel Figueiredo lá em Portugal, Igor em Barcelona, na Espanha, João de Lima Neto também na Espanha, Armédio no Cairo, no Egito, professor Afolabi Mohamed na Nigéria, Jéssica em Sydney, na Austrália, em Teresópolis, o Ari Chocolate, Janete Balbino, Mônica Quinupi, Roberto Guzzo e a Graça na Quinta da Barra.
E aí está a vida e a organização. Tem suas organizações que devam ser paralelas. E elas só se tornam paralelas quando a gente conhece as duas. Um abraço para vocês e até a próxima semana, dia 20 de fevereiro, um dia especial, porque começa a era de peixe.
Começar nova vida, nova era. E muito obrigado pela sua atenção. Uma boa noite. Não perca tempo, conheça o livro Universo do Encanto, a Cultura Racional. É cultura, não é nova religião, é cultura. Você vai saber mais sobre a vida, sobre o universo, sobre tudo. Então é cultura. Não perca tempo. Boa noite, obrigado, bom domingo e salve.
Essa pode crer.